falávamos de cerca de 2 mil trabalhadores que poderiam ser afetados pelo despedimento coletivo. Que depois de um exercício árduo das equipas e de um exercício muito importante de responsabilidade e de esforço dos sindicatos e naturalmente dos trabalhadores, o despedimento coletivo esteve longe desse valor. Se não me engano, foram cerca de 141 pessoas que numa primeira fase e no final, depois de alguma negociação, foram 61 pessoas. Obviamente que isso é demasiado. É demasiado. Ninguém gosta de estar nesse processo, nem a vivê-lo, a ser despedido, nem a estar a gerir um despedimento. Ninguém gosta disso. Nenhum colega com quem eu trabalhei viveu esse momento e continua a viver porque esse processo decorre de ânimo leve. A questão é que fomos obrigados a avançar nesse sentido. E, portanto, quando falamos em despedimento coletivo e ao mesmo tempo dizemos 2 mil ou 3 mil pessoas, o número não é esse. Obviamente que saíram da empresa mais de 2 mil pessoas, mas por um esforço também da empresa, exatamente para minimizar, primeiro para minimizar a questão social, tentarmos chegar a rescisões de mútuo acordo com o maior número possível de pessoas, pela questão social, pelas próprias pessoas, pela questão de mitigar esse possível litigar que o Sr. Deputado acabou de referir. E, portanto, se a empresa não tivesse tido um plano naquela altura de rescisões de mútuo acordo, que era preciso ser feito, hoje estaríamos a falar de um custo e de uma litigância 10 vezes mais ou mais.
Deputado Bruno Dias, relembrando-lhe os 32 segundos que tem.
Muito obrigado. Eu até ia fazer uma pergunta sobre aviões, mas vou deixá-la para a segunda ronda, porque essa observação é muito interessante relativamente às rescisões de mútuo acordo. É a demonstração de que as pessoas que foram mandadas para o desemprego, reparou que foi a expressão que eu usei uma ou duas vezes, que é muito mais do que o número de pessoas que foram despedidas no despedimento coletivo, tiveram, de facto, um destino que lhes foi dado pela TAP. E tivemos vários testemunhos aqui na Comissão de Inquérito de pessoas que davam conta de que era uma rescisão de mútuo acordo, já nem vou dizer em estado de necessidade, foi numa situação de depressão inqualificável por parte da companhia. E aquilo que está a dizer, no fundo, é que aquelas pessoas que se recusaram a fazer a rescisão de mútuo acordo e que foram naquele despedimento e que ganharam em tribunal, essas pessoas têm agora, de facto, uma razão confirmada pela própria companhia. Já percebi que não tem consigo o número do custo para a companhia que têm sido essas indemnizações para readmitir as pessoas que não tinham nada que ser despedidas, mas foram. Mas depois sobram, entre aspas, todas aquelas que foram para o desemprego e que faziam falta, e muitas delas estão a ser convidadas para regressar, porque incluindo também o caso dos contratos que não foram renovados, que nem sequer se colocou essa conversa. Não é? Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Dr. Rabir Sequeira.
Não fez nenhuma pergunta, mas eu faço um comentário ao comentário, que é, quando falamos nas rescisões de mútuo acordo e no despedimento coletivo, esquecemos, não estou a falar do Sr. Deputado, estou a dizer, no geral, temos a tendência, como já não temos todos na janela o vai tudo ficar bem, como já não achamos todos que vamos falecer de Covid, temos uma tendência a esquecer o que é que foi aquele momento. Mas eu não esqueço, porque eu vivi quase 24 horas durante largos meses. E eu não esqueço que era preciso entregar em Bruxelas, porque eu não estou a discutir se foi bem ou não foi bem, porque eu entrei e já o processo estava em andamento. E, portanto, quando eu entro, era preciso entregar um plano de reestruturação até dia 10 de dezembro de 2020, que fosse credível e que permitisse salvar, neste caso, fazendo esta conta, 7 mil postos de trabalho. Ao dia de hoje são 7.515 postos de trabalho. Portanto, eu não consigo perder isto de perspectiva. Não consigo perder de perspectiva de o que é que aconteceu naquele momento, que infelizmente, insisto, saíram colegas que ninguém queria que saíssem, mas isso fez parte de um plano para ser aprovada uma ajuda para salvar a empresa e logo 7.515 postos de trabalho ao dia de hoje. Obrigado.
Muito obrigado, Dr. Ramiro Sequeira. Na sequência da rotatividade, damos agora a palavra ao Bloco de Esquerda, a Sra. Deputada Mariana Mortágua.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento, aproveitando para lhe dar conta de um problema estrutural desta Comissão de Inquérito, que é estar condicionado, virado para esta aula. Tendo deixado esta minha opinião.
Muito
obrigada. Dr. Ramiro Sequeira, eu gostaria de começar pela demissão de Alexandra Reis. No dia 4 de janeiro de 2022, há uma reunião entre a CEO da TAP, ex-CEO da TAP, e o Ministro Pedro Nuno Santos, em que a CEO lhe dá conta de divergências irreconciliáveis com a Alexandra Reis. Essas divergências eram conhecidas do restante Conselho de Administração e eram do seu conhecimento em particular?
Doutor Ramiro Sequeira.
Eu tenho dificuldade em definir divergências porque, digamos que a importância que cada um dá às divergências que tem com outra pessoa é relativa. Depende das questões que ambas tenham, depende do caráter que cada uma tenha e, portanto, é certo que, como em qualquer comissão executiva, havia momentos em que havia algumas opiniões divergentes. Penso que, dentro da razoabilidade dessas divergências, penso que faz parte das comissões executivas, acho que é saudável haver divergências, significa que temos diferentes maneiras de estar e de ser e de pensar e que, portanto, pode ser positivo. Portanto, sobre essas divergências é tudo o que eu sei. Eu não coabitava com ambas as pessoas 24 horas, ou seja, coincidíamos nas comissões executivas, maioritariamente.
Deputada Mariana Mortágua.
O que lhe pergunto é que se as divergências entre a administradora Alexandra Reis e a CEO punham em causa o funcionamento da Comissão Executiva, do Conselho de Administração, dos órgãos sociais da TAP?
A meu ver, nunca foram deixadas de ser tomadas decisões para o bom funcionamento da empresa por qualquer tipo de divergência entre estas duas pessoas ou outras pessoas da Comissão Executiva.
Deputada Mariana Mortágua.
Foi-lhe dado conhecimento de alguma divergência estrutural relativamente ao plano de reestruturação da TAP ou outras decisões estratégicas por parte da administradora Alexandra Reis?
Doutor Ramiro Sequeira.
Eu sobre este caso, eu não tive conhecimento específico, eu como Ramiro Sequeira ou como CEO, de nada em concreto. Ou seja, o que eu posso saber e o que eu concluo era do que eu vivia nas comissões executivas.
Deputada Mariana Mortágua.
No dia 18 de janeiro de 2022, a mesma CEO envia um PowerPoint para a tutela com uma reestruturação do Conselho de Administração. Teve conhecimento dessa intenção de fazer uma reestruturação do Conselho de Administração?
Doutor Ramiro Sequeiro.
Não tenho conhecimento dessa apresentação, salvo erro. E o que se falava, ou o que se falou, de alguns ajustes nos pelouros, vamos chamar assim, penso que é o que se refere, não é? Dos pelouros na Comissão Executiva, eu tive conhecimento quando já estavam tratados entre as partes. No meu caso, não foi afetado, portanto, eu não estive nesse desenho.
Deputada Mariana Mortágua.
Por outras palavras, soube do despedimento, rescisão de Alexandra Reis, depois dela ter acontecido.
Doutor Ramiro Sequeira.
Sim, eu não tive conhecimento prévio, eu não soube que estavam sequer a negociar e, portanto, tive conhecimento quando foi formalizado.
Deputada Mariana Mortágua.
Tinha conhecimento, uma vez que estava na TAP, antes e depois de 2020, que estava ao abrigo do Estatuto de Gestor Público?
Doutor Ramiro Sequeira.
Eu próprio?
O próprio.
Sim.
e, portanto, era do conhecimento generalizado do Conselho de Administração que, a partir de 2020, novas regras se aplicavam e que a TAP passava a fazer parte do setor empresarial do Estado e, portanto, que se aplicava ao Estatuto do Gestor Público.
Doutor Ramiro Sequeira.
Não é, portanto, aceitável que algum administrador alegue que não sabia que estava ao abrigo do Estatuto do Gestor Público.
Doutor Ramiro Sequeira.
Eu não posso responder pelos meus colegas.
O que lhe pergunto era se era do conhecimento geral do Conselho de Administração, se era uma coisa que era falada ou se era do foro individual de cada um e verificar as condições em que estava a trabalhar.
Dr. Ramiro Sequeira.
Não quero estar em falta com a verdade. Eu não recordo termos tido uma reunião específica sobre todos os pontos e os itens que está englobado o Estatuto do Gestor Público, não recordo essa reunião. Julgo ter havido um e-mail que abordava alguns pontos dessa transição de privado para público, mas não recordo ter sido uma coisa exaustiva e não recordo sequer termos falado exaustivamente sobre isso.
Deputada Mariana Martago.
Mas recorda-se de alguma discussão sobre a necessidade de existirem contratos de gestão para os administradores da TAP?
Dr. Ramiro Sequeira.
Recordo-me recentemente.
Deputada Mariana Mortágua.
Ou seja, já depois da publicação de nova legislação, portaria sobre isso.
Certo.
Deputada Mariana Mortágua.
Portanto, não sabia nem tem memória da quando da transição que depois da eleição de novos órgãos sociais há um prazo de 3 meses para serem celebrados contratos de gestão.
Doutor Ramiro Sequeira.
Houve um momento que eu não consigo precisar, porque sinceramente não tenho aqui nos meus papéis, houve um momento em que o nosso departamento jurídico abordou esse tema na Comissão Executiva e no Conselho de Administração, que havia a necessidade de haver um contrato de gestor público, julgo que é o que me está a perguntar, não é? Que havia essa necessidade. No meu caso concreto, posso dizer que recebi um draft, fiz os meus comentários.
Deputada Mariana Martago.
E quando é que recebeu esse draft?
Doutor Ramiro Sequeira.
Não consigo mesmo precisar a data, seguramente que tenho.
Mas sabe-nos dizer se foi mais perto de 2020 ou mais perto de 2023?
Mais perto de 23.
Deputada Mariana Martago.
O Doutor Ramiro Sequeira, se não estou em erro, era a CEO interino no momento em que saiu o administrador Lacerda Machado.
O administrador não executivo, Lacerda Machado, exatamente.
Deputada Mariana Martago.
Sabe-nos dizer as razões que levaram à saída deste administrador antes do final do mandato?
Doutor Ramiro Sequeira.
Desconheço o que eu... Desconheço razões específicas. O que eu sei é que todo o Conselho de Administração, ou seja, que a cúpula não executiva foi mudada, digamos assim, e é o que eu sei agora. Não conheço os motivos específicos.
Deputada Mariana Martago.
Uma vez que tinha um lugar executivo e bastante importância nesta altura, não tem conhecimento de divergências entre Lacerda Machado e a tutela quanto aos destinos da TAP, plano de reestruturação, enfim, o que for?
Doutor Ramiro Sequeira.
Insisto, não quero faltar à verdade, portanto não ter conhecimento especificamente do que me está a dizer. Eu acho que num Conselho de Administração houve sempre diferentes opiniões sobre diferentes temas, portanto eu não consigo reproduzir todas as opiniões do Dr. Lacerda Machado versus as opiniões do acionista ou da Comissão Executiva. Não é fugir à pergunta, mas sinceramente não consigo.
Deputada Mariana Martago.
Recorda-se do Dr. Lacerda Machado ter uma opinião específica sobre a unidade de manutenção no Brasil que fosse diferente e neste caso mais propensa à sua manutenção em vez da sua alienação ou resolução de outra forma?
Dr. Ramiro Sequeira.
Esse assunto em concreto quero recordar que sim, quero recordar que tinha uma opinião favorável à manutenção desse negócio de manutenção, passa a redundância.
Deputada Mariana Martago.
E havia opiniões em contrário? Ou seja, essa opinião favorável à manutenção da manutenção no Brasil era uma opinião única ou que era consensual?
Não me consigo lembrar das opiniões de todos os colegas, mas naturalmente, até porque o plano de reestruturação também assim já o indica, naturalmente havia